também esse sentimento no seu coração. Né? Abra aí a sua Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, leremos apenas o versículo 58. Essa é uma palavra que Deus colocou no meu coração já há algum tempo. Inclusive já ministrei ela numa outra igreja, ministrei também para os jovens, e ela tem ardido no meu coração. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Acharam? Diz assim a palavra de Deus: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Tem uma versão mais antiga, a versão que normalmente nós decoramos, que ela fala: meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, pois o vosso trabalho não é vão no Senhor. E aí eu quero me ater nessa palavra, a essa versão um pouco mais antiga, né? Que diz que nós precisamos ser firmes, constantes e abundantes. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Nós queremos ouvir a tua voz, como já temos ouvido desde o início desse culto, Pai. Continue falando conosco, usa a minha vida, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos vivido dias onde a nossa fé, a fé cristã, tem sido colocada contra a parede, tem sido questionada. Nós vivemos numa era, eu aprendi ontem aqui com o Strongers, né, uma palestra que, aliás, as duas palestras foram maravilhosas, com o pastor Meise e com o pastor João, mas que eu aprendi ontem que essa era que nós vivemos já não chamamos mais de pós-modernidade, mas já é chamada de a era pós-cristã. Por que a era pós-cristã? Porque agora aquilo que nós vivemos hoje, né, aquilo que a sociedade deseja viver hoje, é dizendo o seguinte: ó, aquilo que o cristianismo colocou, aquilo que o cristianismo ensinou, aquilo que o cristianismo trouxe para a humanidade, ficou para trás, ficou no passado. Já não serve para os dias de hoje. Então a nossa fé tem sido colocada contra a parede. E aí, quando eu leio esse capítulo 15 todo de 1 Coríntios, você vai ver que Paulo, naquela época, ali em Corinto, ele também estava lidando com uma heresia da época, ou seja, com falsos ensinamentos, com outras ideologias, filosofias que influenciavam a vida cristã lá em Corinto. Né? Qual era a heresia que estavam tentando ali entrar na igreja? De que não havia ressurreição. Essa é a heresia, então, que Paulo está combatendo no capítulo 15 de 1 Coríntios. Não havia ressurreição. Então, chegou um pessoal lá, falava-se lá em Corinto: olha, não existe ressurreição. Aqueles crentes lá daquela igreja estão falando que Jesus ressuscitou. Ah, não é bem assim, não. Aí passava no jornal: ó, não existe ressurreição. Aí no Big Brother lá da época, o pessoal falava: ó, não existe ressurreição. Isso ia influenciando. Porque o que influencia a nossa vida? É tudo aquilo que a gente assiste, o meio onde a gente está inserido, a universidade que frequentamos, o trabalho todo dia que nós vamos. Então toda essa convivência com tudo isso, mais aquilo que nós colocamos dentro da nossa casa, influencia a nossa vida. Ou seja, por que você usa determinado corte de cabelo? Porque você é influenciado por algum veículo de comunicação, algo que você gosta, alguém que você vê na TV, na mídia. Né? Por que você usa determinado tipo de roupa, determinada marca? Tudo é influência. E assim o inferno tem utilizado esses meios de comunicação para o quê? Para trazer a influência, para deixar o mundo do jeito que ele quer. E nós não nos atentamos muitas vezes para isso e deixamos ser levados por esse tipo de influência. Quando Paulo escreve à igreja de Corinto, é porque aquela influência daquilo que se falava naquela época estava influenciando, estava modificando a vida na igreja, o comportamento na igreja. Porque, afinal de contas, Paulo escreveu a carta para uma igreja. Então Paulo está se direcionando a uma igreja. Ele está falando, ó, cuidado com o que estão dizendo aí, vocês estão aceitando que não existe ressurreição. E aí Paulo rebate, ó, se não existe ressurreição, então Cristo não ressuscitou. Então o que, que vocês estão fazendo aí na igreja? Adorando um Deus morto, que não venceu a morte? E aí onde fica a esperança da vida eterna? Era isso que Paulo estava rebatendo. Irmãos, nos dias de hoje é exatamente assim. Né? Nós vamos recebendo influência daquilo que a gente assiste, daquilo que a gente ouve. E isso vai vindo para dentro da igreja, né? Com essas ideologias, filosofias, heresias. E aí isso vai colocando a fé cristã contra a parede. Né? Como eu falei, a gente já nem vive mais na pós-modernidade, a era pós-cristã. E aí tudo é relativizado, ou seja, é relativo. Não existe mais uma verdade absoluta. O cristianismo é verdade. Né? Jesus Cristo, ele falou, eu sou o caminho à verdade. E aí o que essa era está dizendo? Não é bem assim. O que é verdade para você não precisa ser para mim. E aí isso vai influenciando. Né? E aí talvez você esteja aqui hoje, talvez você seja uma pessoa dessa que até frequenta a igreja, mas tem falado, eu não concordo com o que fala. Não é bem assim o que esse pastor está dizendo. Isso é o que? É influência da era pós-moderna e da era pós-cristã. Não existe mais verdade absoluta. O que era verdade absoluta está sendo desconstruído. Por exemplo, a ideia de casamento, a ideia de família, a ideia de autoridade. A autoridade, ela já foi totalmente desconstruída. Os filhos não respeitam mais os pais como respeitavam antigamente. As pessoas não temem mais quando vão falar a respeito de um político como respeitavam antigamente, independente daquilo que o político faz ou deixa de fazer, mas é uma autoridade. As pessoas já não respeitam, por exemplo, a autoridade policial. Por quê? Foi desconstruída a figura de autoridade. A figura de autoridade. E qual é a consequência disso? A sociedade totalmente desequilibrada. Desequilibrada estruturalmente, emocionalmente e espiritualmente. Quer ver um exemplo? Hoje existe um alto índice de doenças emocionais, um alto índice de depressão e um alto índice de suicídio. Por mais que se façam campanhas em relação a isso, os índices só aumentam. Por quê? Reflexo de uma sociedade desequilibrada, de uma sociedade cada vez mais distante de Deus, por causa desse relativismo, por causa da influência de todas essas coisas. A quantidade de gêneros que existe hoje, né, na sexualidade, eu já não sei mais quantos são. Alguém aqui sabe? O pastor Mace falou ontem que mais de 300 gêneros. E aí nós não sabemos, nós não damos conta do que tem acontecido, né? Tem pessoas aí se casando com animais, com objetos. Quantos já viram isso? Ó, só para vocês terem uma ideia, tem um chinês que se casou com um robô. Pode ver lá na internet, tem isso lá. Um chinês se casou com um robô. Lá na Tailândia, um homem se casou com uma cobra. Na Inglaterra, uma mulher se casou com um golfinho. Ela olhou o golfinho lá, todo bonitinho, saltitante, na piscina, que coisa linda, eu vou casar com ele. Irmãos, o que eu estou falando aqui é sério. É reflexo do desequilíbrio da humanidade. E não é assim, não, teve cerimônia. Essa do golfinho, eu estava pesquisando, a pessoa fez a cerimônia, reuniu lá, todo mundo no parque aquático, se vestiu de noiva, pegou o golfinho lá na piscina, tirou foto, registrou, é desse jeito. É desse jeito. Né? Lá em Taiwan, um homem se casou com as cinzas da namorada. A namorada morreu, foi cremada, e aí ele pegou aquele baú com as cinzas e fez uma cerimônia de casamento. Vestiu até um fraque e entrou lá no salão, lá no lugar onde foi feita a cerimônia, com as cinzas da namorada na mão. Ele se casou com as cinzas. Né? Um alemão que se casou com uma boneca de silicone e uma brasileira que se casou com ela mesma. A brasileira se casou com ela. Ela tinha um relacionamento, o rapaz não quis mais se casar, ela ficou traumatizada, o que ela fez? Vou casar comigo mesma. E aí começou a ser uma prática. Aqui no Brasil, inclusive, não tem só essa pessoa que se casou com ela mesma. Outras mulheres se casaram com elas mesmas. E aí foi chamado de casamento sologâmico. Sologâmico. Vocês já ouviram falar desse casamento sologâmico? Ou seja, é o solo, carreira solo, carreira solo no casamento. Né, irmãos, o que é isso? É fruto de um desequilíbrio de uma sociedade que tem negado a Deus, negado a existência de Deus. E nós, como cristãos, nós precisamos nos posicionar diante de todas essas situações. Para quê? Para que a nossa fé não seja abalada, para que nós não sejamos influenciados por esse tipo de ensino, para que isso não entre na nossa casa, para que isso não entre em nossas igrejas. Porque isso tudo todo esse tipo de pensamento são pensamentos contrários à palavra de Deus. Por exemplo, essa questão do casamento sologâmico. O que a Bíblia fala em relação a casamento? Não é bom que o homem viva só. E o que a pessoa está dizendo? Eu quero me casar comigo mesmo. Eu estou feliz sozinho, sozinha. Contrário à palavra de Deus. A igreja precisa se posicionar. Todas essas coisas existiam na época de Paulo, quando ele escreveu a carta a Corinto. Ensinamentos, ideologias, filosofias que influenciavam. Assim também é hoje. Por isso que eu acho a Bíblia sensacional, irmãos. Não precisa vir um homem dizer que a Bíblia tem que ser atualizada, não. Ela é atual. Ela é atual. Olha quanto tempo se passou, quantas eras se passaram da igreja de Corinto até hoje. Há quantos anos atrás que Paulo escreveu isso? E olha como isso se encaixa perfeitamente nos dias de hoje. É por isso que a Bíblia fala: passarão os céus e a terra, mas a tua palavra não vai passar. A tua palavra não vai passar. Nós precisamos nos posicionar. De que maneira? E aí quando Paulo fecha esse capítulo, no versículo 58, ele dá aqui a direção: irmãos, sejam firmes, né? E mediante a isso, né, portanto, diante de tudo que eu falei aqui, sobre heresias, ideologias, filosofias, sejam firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Então são esses os posicionamentos que Paulo direciona a sua igreja. E é sobre cada um desses posicionamentos que nós vamos falar nessa noite. Né? E primeiro, firme. O que é ser firme? Dá a ideia de firmeza, de postura, de convicção. Alguém que está firme nos seus propósitos, de que não abre mão dos valores espirituais. Ou seja, não vai ceder. Eu não vou ceder, eu creio nisso. Irmãos, tem faltado cristãos hoje, crente hoje, firme, convicto. Sabe o que é convicção? Aquele que é convicto, ele realmente não abre mão. Você já tentou conversar com um militante político, seja de direita ou seja de esquerda? Não adianta, você vai ficar discutindo, por mais que você encontre um erro, ele é convicto. Ele é convicto. Quem é convicto não abre mão. Por exemplo, desculpe até a brincadeira, irmãos, mas por exemplo, um botafoguense, né, um time que não anda tão bem há muitos anos, você vai conseguir convencer ele de que ele tem que mudar de time? Porque o Botafogo não ganha nada há muito tempo. Não consegue, né, Larissa? Não sei por quê, mas pode perder, pode ir para Série B, Série C. A pessoa não deixa de ser botafoguense. Por quê? Porque ela é convicta. Alguma coisa que ela recebeu, alguma coisa que o pai, a mãe falou, que ela viveu na infância, e aquilo gera uma convicção que não vai abrir mão. Mas só vive perdendo. Não, eu sou, vou até o final. Isso é o quê? Convicção. E aí me parece que nós temos convicções numa série de coisas. Para torcer por um time de futebol, para torcer por uma pessoa. Por exemplo, quando tem jogo da Champions League, que vai jogar o Paris Saint-Germain, fica um monte de gente botando a hashtag Ney Day, né? O dia do Neymar. E aí fica todo mundo torcendo por ele. E aí, por mais que você fale, que alguém fale, né, que ele é caicai, que ele não é isso tudo, quem gosta é convicto, não vai ceder. Então eu vejo que tem muita gente convicto para torcer para time, para torcer por alguém, para uma ideologia política, para uma outra coisa qualquer, mas quando se fala na Bíblia, na vida cristã, na fé cristã, nós não somos tão convictos. Nós trememos quando somos questionados. Nós somos muitas vezes influenciados quando alguém fala, olha, não é bem assim como você aprendeu. E aí você muitas vezes... acho que não é bem assim não. Quer ver uma coisa? Por que que tantos jovens cristãos se afastam da igreja quando entram na universidade? As pesquisas apontam que 80% dos jovens crentes, quando entram na universidade, se afastam do evangelho. 80%. Irmãos, é muita coisa. É um desafio. É um desafio para nós, pastores, pastores de jovens, né, do Brasil inteiro, é um desafio quando um jovem da igreja entra na universidade. 80%. E aí eu penso, a culpa é de quem? Será que a culpa é da igreja? Será que nós não preparamos adequadamente? Também. Mas e a pessoa que ficou a vida toda, uma infância toda, uma adolescência toda, ouvindo o evangelho, tendo experiência, desde o GA, aí passa para os adolescentes, chega nos jovens, aí vai para a universidade, aí em uma aula de 2 horas, ele coloca em xeque tudo que ele aprendeu a vida inteira. Tudo que ele aprendeu da Bíblia, da palavra. O que está faltando? Pode ser um erro da nossa parte? Pode. Pode ter faltado alguma coisa? Pode. Mas faltou também para ele convicção. Faltou convicção naquilo que ele crê. Irmãos, não vai ser um professor disso ou daquilo que vai mudar a minha fé. Ninguém pode mudar a minha fé. Eu preciso estar convicto. Preciso saber em quem eu creio. Saber o que eu faço aqui todos os domingos. Saber o que eu faço quando eu vou no ministério. Quando eu vou numa aula de EBD. Eu preciso saber o que eu estou fazendo. Eu preciso saber a quem eu sirvo. E como que eu faço isso? Através da palavra de Deus. Mergulhando na palavra de Deus. Isso vai gerar convicção. E aí você fica firme nos seus valores, nos valores espirituais. Quando eu sou firme nos valores, quando eu acredito, quando eu tenho convicção em quem eu creio, eu não sou influenciado. Eu não sou influenciado por aquilo que é tendência. As pessoas são muito influenciadas pela tendência. Qual é a tendência hoje? Não, a tendência é... Irmãos, a gente precisa ter muito cuidado. Há alguns anos atrás, minha filha está com 17 anos, acho que na época ela estava com 12 ou 13, eu acho até que eu já contei isso aqui. Eu e a Lu fomos buscar ela num curso de inglês, né? E ela saiu do curso de inglês, eu me lembro que a gente ia almoçar fora aquele dia, e eu não sei qual foi o assunto, não lembro, mas alguma coisa que eu falei que ela não podia fazer, e ela virou para mim e falou assim, eu posso sim. Eu sou uma mulher livre, forte e independente. Irmãos, com 13 anos, eu virei para ela e falei, como é que é? Como é que é? Você falou o quê? Eu sou livre, forte e independente. Aí eu falei para ela, você é livre, forte e independente. Então tá, você é independente, né? Então quando a gente chegar lá naquele restaurante que a gente vai almoçar agora, você vai pagar a sua conta. Ah, e esse curso de inglês que você está fazendo, você vai, a partir de hoje vai pagar as mensalidades também. Quando chegar em casa, você vai lavar a sua roupa, você vai fazer a sua comida, porque você é independente, você é forte, você é livre. Rapidinho mudou o discurso. Por que que ela falou isso? Uma menina de 12 para 13 anos. É porque ouviu na televisão, na internet, em algum veículo de comunicação. E é isso que tem influenciado, irmãos. Aquele artista que você gosta, que são os ícones do comportamento humano hoje. Uma cantora que se casa com uma modelo... Ou seja, ela está ditando um comportamento e você vai recebendo isso e isso vai influenciando. Um digital influencer, que agora a onda é essa, né? Que não tem, a maioria deles não tem conteúdo nenhum, mas que tem influenciado uma geração. Isso tem entrado nas nossas igrejas e tem mudado o comportamento. tem mudado o comportamento da maioria dos jovens, principalmente. Mas quando eu sou convicto na minha fé, não vai ser um digital influencer, um artista, um cantor, uma cantora, não. Eu estou firme em Deus, não vai ser um professor, uma aula na universidade. Nada vai desconstruir aquilo que eu tenho como valores espirituais, aquilo que eu creio, aquilo que eu vivi, eu não vou abrir mão. Então esse é o firme, ele não abre mão. Ele não abre mão. Né? Existem três maneiras de uma pessoa se afastar do evangelho. O influenciado pelas ideologias, né? E aí você precisa ser firme. As lutas do dia a dia, que muitas vezes vão trazer desânimo, você também precisa ser firme. E as tentações, os pecados, você também precisa ser firme diante disso. Então, irmãos, sejam firmes. Sejam firmes. Essa é a recomendação da palavra de Deus, através do apóstolo Paulo. Irmãos, sejam firmes. O firme, ele é firme. Quando você firma alguma coisa, né, você, por exemplo, uma coluna no chão, você firmou ela ali, pode vir o vento, pode vir o que for, ela está ali, ó, firme. Firme. Nós precisamos ser colunas do Senhor nesse dia, colunas do Senhor nessa geração, que vão vir as ideologias, as filosofias, os falsos ensinos, as heresias, mas nós estaremos lá firmes diante do Senhor. Então sejam firmes. Segundo lugar, ele fala de constância. Sejam constantes. E o que é ser constante? Ser constante me remete ao equilíbrio, né? A uma permanência, né? Aquilo que permanece, aquilo que é feito com frequência, constantemente. Por exemplo, a vida devocional, a vida de oração, nós precisamos orar constantemente, ou seja, ser constante na oração, né? Então, me remete ao equilíbrio também. E aí eu vejo que tem faltado equilíbrio. Tem faltado equilíbrio emocional, tem faltado equilíbrio espiritual. As pessoas, elas são muito inconstantes, né? Uma hora elas estão lá em cima, ó. Hoje, glória a Deus, ó, pastor, estamos juntos, estou contigo. No dia seguinte, estou bem não. É um desequilíbrio, né? É uma falta de equilíbrio emocional. Irmãos, uma das características dessa geração é a fragilidade emocional. A gente nunca viveu uma geração tão frágil e tão desequilibrada emocionalmente. Por isso que alguns chamam de geração mimimi, porque é uma geração frágil. E aí, irmãos, me entendam. Não existe, não tem nenhum problema se você tem alguma doença emocional, desde que você se trate, busque a cura em Deus e também com os médicos. É para isso que tem psicólogos, psiquiatras. Esse não é o problema. O problema é a supervalorização da fragilidade emocional, porque é isso que eu percebo, né? A pessoa tem uma fragilidade emocional, ao invés de ela procurar um médico, procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, ela vai na rede, ela vai no Instagram, ela vai no Twitter, para dizer o quanto ela é frágil. E parece que isso que é legal. E é isso que eu não consigo entender, porque as pessoas falam, não, é isso mesmo. Há um incentivo nos dias de hoje para você expor a sua fragilidade ao invés de tratar. Irmãos, lá em 1 Samuel, capítulo 17, Davi era um jovem de 16 para 17 anos. O povo de Israel, o exército de Israel estava em guerra contra os filisteus. Davi era um menino, um adolescente de 16 para 17 anos. Os irmãos de Davi estavam na guerra. E aí o pai de Davi fala assim: Davi, meu filho, pega esse lanche aqui, leva lá para os seus irmãos que estão na guerra. Só que enquanto Davi está indo para a guerra, para levar o lanche para os irmãos, o que acontece? Aparece um tal de Golias, um cara enorme, de 3 metros e pouco, e fala assim: tem homem aí em Israel para me enfrentar? E aí desafiou o exército de Israel. E ele falou assim: ó, quem? Eu quero um para lutar comigo. Quem vencer, se Israel vencer, nós, filisteus, seremos escravos de Israel. Mas se Israel perder, vocês serão nossos escravos. E aí todo mundo estava com medo. O exército de Israel inteiro ficou com medo de Golias. Um homem. Ah, mas ele tinha 3 metros e pouco, mas era um homem. E aí a palavra de Deus fala que aqueles soldados de Israel se esconderam nos esgotos, nas tumbas, nas sepulturas. Olha que doideira, gente. E aí Davi chegou lá com um lanchinho para os irmãos. Aí viu aquela correria toda, um monte de soldado, um monte de marmanjo se escondendo com medo. Ele falou, ué, o que está acontecendo aqui? E aí ele quis saber o que aconteceu. Aí o irmão mais velho dele, Eliabe, viu e foi dar uma repreensão em Davi, mas daquele jeito. Sabe, como a gente diz, esculachando. Eliabe esculachou Davi, acabou com a raça dele. O que você veio fazer aqui? Eu não sei que você é presunçoso, que você só veio aqui aparecer, que você só está aqui para bisbilhotar e fofocar. Irmãos, imagina Davi nos dias de hoje, depois dessa repreensão. Ele ia lá para o quarto dele, se trancar, e aí a mãe e o pai falaram, o que que houve, Davi? Não, 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 não quero falar com ninguém, não. Estou aqui no meu quarto. Pegar o celular dele, abrir um vídeo ao vivo e dizer, gente, eu estou muito triste. Meu irmão mais velho, ele acabou comigo. Eu estou aqui, não sei nem o que eu faço. Imagina se Davi agisse assim. Não iria ser o Davi que nós conhecemos. Não iria ser o Davi. Mas é isso que a geração de hoje tem feito. Qualquer dificuldade supervaloriza a dificuldade, supervaloriza a fragilidade emocional. Irmãos, toda fragilidade tem cura no Senhor, seja através de uma cura sobrenatural ou através da medicina, através dos médicos, mas há cura. Então não fica supervalorizando a sua fragilidade emocional, não. Busque as forças em Deus. Davi não ficou indignado com a afronta do irmão para ele. Mas ele ficou indignado com a afronta do Golias para Deus. É isso que tem que nos indignar. Não que alguém fala de mim ou de você. Mas quando, por exemplo, você assiste alguma coisa na televisão e alguém afronta o Evangelho. Quando alguém vai para a televisão, vai para a mídia ou alguém do seu trabalho afrontar a nossa fé. É isso que tem que nos indignar. Esses dias eu comecei a ver uma série que o pessoal falou, pastor, vê essa série que os jovens... Todos estão vendo a série. E aí eu fui ver. É uma série de heróis, só que são heróis à avessa, né? E ali, sutilmente, no quinto episódio, se não me engano, sutilmente, tem umas cenas assim que eles acabam com o Evangelho. Mas aí eles mostram o Evangelho assim como se fosse um monte de jovem alienado, que não sabem o que quer, e ali por trás toda uma corrupção, uma roubalheira. É assim que eles retrataram o Evangelho na série. É isso que tem que nos indignar. Não que falam de mim. Irmãos, o nosso tempo aqui na Terra, ele é passageiro. Nós somos cidadãos dos céus. Tem uma casa, tem um lar nos esperando. O Senhor Jesus está nos esperando no último dia. Por que eu vou me importar com o que estão falando de mim? Irmãos, eu tenho que me fortalecer em Deus. Eu tenho que me fortalecer em Deus. Equilíbrio emocional. Tem faltado também equilíbrio espiritual. O equilíbrio espiritual, eu tenho visto muitas pessoas inconstantes espiritualmente. É aquele que um dia chega, como eu falei, pastor, estou contigo, hein? Pastor, vamos fazer um evangelismo, vamos pregar lá na comunidade e não sei o quê. No dia seguinte, ai, estou desanimado. Isso é o quê? Inconstância. Ai, não quero ir para a igreja, não. Não falaram de mim. Irmãos, quem você é em Cristo? Quem você é em Cristo? Uma coisa que eu tenho aprendido é quando chega uma pessoa muito empolgada, eu tenho um pouco de cuidado. Porque não todos, mas na maioria, é alguém ainda inconstante. É alguém imaturo na fé. Ele chega num dia e diz que quer fazer, que quer pregar para 1000 pessoas. Mas no outro dia ele quer entrar na caverna. Isso é inconstância espiritual. Você tem que ser constante. Você tem que ter a sua vida cristã, a sua vida devocional, a sua relação com Deus constantemente, constância espiritual. E aí quando Deus falar para fazer, não, eu estou aqui, eu estou sensível à voz de Deus, vou fazer. E vai ter horas que Deus vai falar para não fazer, assim como muitas vezes falou com Paulo e Barnabé, quando eles queriam ir para um lugar e o Espírito Santo falava que não era para ir, porque eles eram constantes. Então eles tinham uma relação constante com o Espírito Santo. Constância. Sejam constantes. E aí, por último, ele fala sobre abundância. Sejam abundantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E abundância, irmãos, o que é abundância? Lembra o quê? Fartura. É, ter muito, sobrar. Abundância é isso. Né? Não tem a ver com contadinho, não, aqui, ó. Contadinho, não, isso não é abundância. Né? Abundância é quando sobra, quando tem muito, quando tem em excesso. Né, fartura, né? E aí Paulo nos ensina que nós devemos ser abundantes na obra de Deus quando? De vez em quando, às vezes, quando dá, quando tiver tempo, não, ele fala sempre, sempre abundantes na obra do Senhor. E isso é um grande desafio, é, por quê? Porque nós não temos tempo, né? É isso que nós falamos sempre, os dias de hoje nos ocupam. Nós temos a vida muito ocupada, eu sei, isso é fato, né? É acordar cedo, ir para o trabalho, sair do trabalho, vai direto para a faculdade, ou para um curso de especialização, ou o que for, e aí você vai tendo a sua vida tomada, né? Muitas atividades, o tempo todo você é cobrado no seu trabalho, então você tem sempre que se especializar, se atualizar, eu sei que toma tempo, tem. O problema é quando nós damos essa desculpa sempre e falamos, não, eu vou fazer a obra de Deus quando eu tiver tempo. Irmãos, não vai ter tempo. Não vai ter tempo. Eu conheci uma pessoa que ela falava isso para mim. Eu falava para ela, olha, você tem potencial, né? Tem um chamado, vamos trabalhar para Deus. Ah, não, eu estou aqui me preparando para o casamento, quando a gente casar eu vou fazer a obra. Eu falei, beleza, legal. Fez o casamento. Pô, vamos. Não, eu estou assim me adaptando. Eu estou, né, num emprego novo e tal. Está consumindo muito meu tempo, não dá ainda. Falei, tudo bem, a gente espera. Né, não sei se Deus vai esperar tanto, mas vamos lá. Passou mais um tempo. E aí, vamos fazer a obra de Deus? Ah, não, agora eu estou grávida. Estou grávida, não vai dar, tem que. Irmãos, eu sei que isso acontece, não estou querendo dizer que tem que fazer de maneira desequilibrada, não é isso, né? Mas essa pessoa teve um neném e aí ela falava que não, agora não dá mais porque ela tinha que cuidar do bebê, enfim, ela foi negligenciando, deixando e hoje ela nem congrega mais. Irmãos, não espere ter tempo, porque nós não vamos ter tempo. Você vai precisar renunciar a alguma coisa, porque vida cristã é vida de renúncia. E aí é algo que você tem que buscar em Deus, não sou eu que vou dizer o que você precisa renunciar. Eu sei o que eu precisei renunciar o que eu preciso renunciar todos os dias. É isso que nós precisamos buscar em Deus. Não sou eu que vou dizer, mas Deus vai te direcionar. Se você realmente quiser ser abundante na obra de Deus. Então não é tempo. Não é uma questão de tempo, eu tenho que ter tempo, não vai ter, é uma questão de escolha. Você tem que escolher ser abundante na obra de Deus. Você precisa escolher ser abundante. E aí nós somos abundantes em tantas coisas. E é preciso mesmo, é necessário. Principalmente nós que somos cristãos, nós temos que ser excelentes no trabalho, na faculdade, dentro de casa. Nós temos que fazer tudo com excelência. E na obra de Deus, inclusive. E na obra de Deus, inclusive. E Deus tem um chamado para a tua vida. Deus tem um chamado específico para todos nós. E o teu chamado não foi só vir à igreja todo domingo, entregar dízimo todo mês e sentar no banco da igreja. Não é. Deus não te chamou só para isso. Deus tem algo específico para a tua vida. Você precisa escolher se vai ser abundante ou não. Ser abundante é fazer além. Ser abundante é ir além, ser abundante é renunciar. Agora, eu só faço a obra de Deus de maneira abundante se eu buscar a Deus de maneira abundante. Se eu buscar a Deus de maneira abundante. Você tem buscado a Deus abundantemente? Deus é a sua prioridade? Porque nesse dia a dia nosso, nessa correria nossa, a gente prioriza tantas coisas, mas tem um tempo aí para Deus? Uma vez eu vi um pastor falando que o tempo ideal para ela vai ser levita ou pastora, né? Ministra. Ela gosta do altar. Agora até perdi, ó. Fui brincar, ó. Perdi a... Precisamos ser abundantes, irmãos. Precisamos buscar ao Senhor abundantemente. Obrigado, pastor William. Porque é isso que vai te impulsionar a ser abundante na obra de Deus. Né? Eu estava falando de prioridade. Você prioriza Deus? Eu uma vez vi um pastor falando que, na visão dele, nós deveríamos dar o dízimo do tempo todo dia a Deus. Deveríamos dedicar 2 horas e 40 minutos por dia. 10% do dia. Eu não sei nem se essa conta está correta. Né? Acredito que sim. Né? Mas, por causa das questões de minutos, segundos, enfim. Mas, quanto tempo nós temos dedicado a Deus no nosso dia a dia? Será que é só na correria? Eu me lembro quando eu era militar, e eu tinha muita dificuldade com essa questão de orar. Eu não tinha tempo, era o meu discurso. Não, não tenho tempo, como é que eu vou orar? Então, eu vou fazer o seguinte, quando eu saí de casa até o ponto de ônibus, onde eu morava na época, era uma distância considerável até o ponto, então eu vou orando, né? Eu vou orando, irmãos, dá para orar andando? Dá. Mas é um tempo de excelência? Não é. Eu posso orar caminhando enquanto eu vou até o ponto de ônibus? Posso. Mas não é o tempo de excelência, não é prioridade, eu não estou priorizando, eu estou juntando as coisas. Nós precisamos de priorizar a Deus, nós priorizamos tantas coisas, Deus precisa ser prioridade na nossa vida. Quando eu priorizo Deus, aí sim eu busco a Deus abundantemente, e aí isso vai me impulsionar a viver, a fazer, a realizar na obra de Deus de maneira abundante. O que te impulsiona a ser abundante na obra de Deus? A sua busca abundante de Deus, a sua sede de Deus, a sua sede, a sua fome de Deus. Então, irmãos, é hora de parar de sermos influenciados por toda essa onda aí de relativismo, todas essas filosofias, ideologias, heresias. É hora da gente ter convicção naquilo que a gente crê. Ser igreja de verdade, convictos, né, firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Né? Então precisamos nos dedicar a isso, porque é isso que Deus espera da sua igreja. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos louvar.